Na realidade, nós sempre já tivemos uma qualificação militar, né? Só que faltava um reconhecimento jurídico dessa qualificação militar. O nosso programa ele é muito bem estruturado em termos de carga horária, em termos de distribuição ao longo do ano, né? E nós sempre formamos os militares, né, nas suas qualificações e mandava novamente para a sociedade civil sem nenhum tipo de certificado. Daí surgiu a ideia, né? Foi até a minha esposa, a Sandra, né, que ela faz fazendo doutorado em cima de políticas públicas de aprendizagem, né, profissional, e a tese do doutorado dela na Universidade de Coimbra. Então, por que então nós não reconhecermos o nosso certificado, já que nós temos carga horária, tempo de instrução, a prática e pessoal capacitado e habilitado para isso, né? E aí nós fechamos um contato com a Secretaria de Emprego, na Secretaria de Trabalho, se não me engano, que era o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, lá com o Dr. Vânios, com a doutora Denise, né? Conversamos com eles, né? Eles foram até o quartel, viram a nossa programação de instrução, o nosso quadro de trabalho, né? Já estruturado no Exército Brasileiro, viram nossas instalações e acharam adequadas. Não é possível, né? Então nós fomos lá, começamos a estreitar esses laços. Isso aí foi mais ou menos no início desse ano, né? E conseguimos fechar, né, a nossa carga horária de acordo com a lei da aprendizagem. Conseguimos estruturar algumas disciplinas que nós não tínhamos para poder fechar a carga horária. Uma dessas foi a segurança e saúde no trabalho, né? Foi muito importante essa disciplina. Nós contamos aí com a participação de engenheiros do trabalho que estão dando instruções para o nosso pessoal, para nossas aulas, né, para o nosso pessoal. O juiz Marcelo Porto, juiz da Sexta Vara do Trabalho de Caxias do Sul, que está indo voluntariamente também ministrar essas aulas. Então nós conseguimos estruturar. Em julho nós tivemos então um reconhecimento jurídico, né, de algumas qualificações militares que são similares ao meio civil. Então, de acordo também com a classificação brasileira de ocupação.
Então, quer dizer que agora a primeira turma com o certificado já vai acontecer?
Já vai. Isso para a gente foi foi a primeira unidade militar do Exército Brasileiro, né, a ter esse reconhecimento.
É pioneira nesse trabalho?
Pioneira nesse trabalho.
Poxa, parabéns.
Né, do reconhecimento da nossa certificação militar. O Exército já fazia há muito tempo um programa chamado Programa Soldado Cidadão. Para o Soldado Cidadão vinha verbas orçamentárias, né, verba orçamentária do Ministério da Defesa para as unidades. E aí nós contratávamos geralmente o sistema S e mandávamos ali em torno de 5, 6 militares, 10, de acordo com a verba que vinha, né, orçamentário. Na época em que não tinha, o país estava em uma situação melhor, vinha mais verba. Na época em que a situação estava um pouco mais difícil, mas dependíamos dessa verba orçamentária, né? E agora não, agora nós conseguimos formar os nossos militares com a nossa qualificação, ou seja, não precisamos de verba orçamentária nenhuma, simplesmente o que nós fazemos, né, anualmente na nossa unidade militar.
Depende da vontade agora dessa unidade.
Agora,
né,
depende da vontade. Muito legal. A unidade ela conseguiu fazer isso, ou seja, nós não temos despesa extra nenhuma, porque faz parte da nossa qualificação militar, né? Essa que é a grande vantagem, né? E aí a gente conseguiu, então, junto com a Secretaria de Trabalho, né, do lado do Ministério da Justiça, né, desculpa, Ministério da Economia, fazer então essa reconhecimento habilitação jurídico para essa habilitação. Então nós vamos ter esse ano a primeira turma saindo, né, já com esse certificado.
Serão,
né,
quantos os formados,
coronel?
Olha, nós estamos
calculando em torno de 39 militares.
Poxa, que
39
legal.
A 40 militares.
Agora, para quem talvez não está entendendo direito, né, como menor aprendiz, é uma lei, né, nacional, funciona
isso.
Assim, as pessoas já conhecem mais ou menos, mas como pode colocar no quartel? Então a pergunta é essa, né? É só para quem está servindo o quartel?
Isso, só para quem está servindo o quartel. Nós tivemos agora, né,
que se não quiser seguir carreira militar, poderá ter uma formação para entrar no mercado de trabalho em outra área.
Esse que é o grande, que é o grande ganho, né, que vai ter agora para os próximos jovens que forem ingressar no serviço militar, sair com essa certificação. Mas uma outra coisa também, de acordo com o próprio parecer da Secretaria de Dr. Vânio, a Secretaria de Trabalho, né, não há incompatibilidade da lei do serviço militar com a lei da aprendizagem, segundo o parecer jurídico dele. Então, ou seja, esse ano nós temos várias vagas ociosas em Caxias do Sul, em termos do cumprimento da lei da aprendizagem,
sim,
profissional.
Da cota das empresas.
Da cota das empresas,
que,
né, que varia
a cota
de 5% a 15% da aprendizagem profissional. Então, a partir do ano que vem, as empresas poderão procurar o Exército Brasileiro para que esse jovem também faça parte dessa cota de aprendiz.
Entendi. Claro, eu te interrompi.
Por não.
Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, coronel, também ao sargento, quem achar por bem responder, sobre as vantagens que tem essa, esse tipo de formação, né? Porque a gente já sabe que quem está no quartel normalmente já sai, entre aspas, né, com a questão da disciplina, uhum. né? É um perfil de comportamento que já segue um conjunto de regras. Isso tem, digamos assim, valor no mercado de trabalho? Isso que eu quero saber.
Olha, eu acredito que sim, né? A sociedade hoje em dia está, né, não é notório, né, está carecendo de alguns, retornando alguns valores essenciais, como a ética, a moral, o patriotismo, a disciplina, etc., que está tão um pouco carente de alguma forma. Então, o jovem que faz o serviço militar, essa parte ele é muito valorizada. Né? Eles aprendem a ter a disciplina, eles aprendem a ter, né, um comportamento cívico, um comportamento ético, um comportamento moral, né, que é estimulado diariamente aí durante o ano que ele presta o serviço militar. Né? Então, assim, eu acredito que isso seja muito valorizado aí fora. Então, assim, e a questão do ganho, né? Quando nós fizemos o estudo sobre essa certificação, nós descobrimos, na realidade, que foi um jogo, né, uma situação em que todo mundo ganha. Né? Por que todo mundo ganha? Ganha o jovem que vai sair com essa aprendizagem profissional. Né? E além, se ele fazer parte da cota de aprendiz, tem um ganho extra, né, no seu orçamento, né, através da que a empresa tem que, obrigatoriamente tem que pagar. Ganha o empresariado, por quê? Como não, ele não vai despender nenhum recurso extra.
E ganha no staff, né?
Exatamente, ganha no do staff, porque, ou seja, ele não vai precisar pagar pelo curso, porque o curso já faz parte do cronograma do Exército. Então não vai precisar nenhum ganho extra para poder pagar um curso, ou seja, ele vai estar cumprindo seu serviço militar, cumprindo a sua cota de aprendiz e com uma certificação que já faz parte do currículo da vida militar. Né? E ganha com toda a sociedade, né, que vai estar recebendo jovens qualificados, aptos para entrar no mercado de trabalho. Então, qual é a nossa expectativa? Que em cima disso, né, haja uma procura maior, né, para ingressar no serviço militar. Porque o jovem vai sair com essa certificação, com essa qualificação profissional.
Claro. Sobre as questões do aprendizado, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas empresas, elas fazem normalmente uma sinergia do curso com aquilo que elas fazem, né? Com a missão do negócio. No caso, como o quartel trabalha com a defesa do país, né? Essa questão do patriotismo. Uhum. Que curso se oferece? Tem um nome do curso? E o que cabe dentro do aprendizado, nesse rol de informações que são passadas para os usuários?
Então, aí que vem a parte bacana desse programa, tá? Porque, como o coronel estava comentando, ele não impacta em nada o que a gente já vem fazendo ao longo das nossas instruções. Né? Dentro do quadro de cargos previstos, nós já temos qualificações militares não só ligados a armamento, não só ligado à defesa do país, e sim o camarada fazer comida, o camarada trabalhar na oficina mecânica. Então já existem essas qualificações militares que compõem a estrutura que dão apoio ao combate, vamos dizer assim. Tá? Então essa estrutura ela já existe, a gente já forma o nosso pessoal nessas qualificações militares. O que a gente fez foi só adaptar essas qualificações militares ao Código Brasileiro de Ocupações, tá? Para que o empresário que receba esse jovem lá fora com o seu certificado, que ele não possa olhar lá e ver, esse camarada aqui ele foi qualificado na qualificação militar, por exemplo. A gente usa códigos, né, para isso. 1055, que para nós significa motorista. Só que para o empresário lá fora, ele não sabe o que significa esse 1055, qualificação militar 1055. Então, a gente fez essas adaptações, né? E então a estrutura principal do programa é poder adaptar, né, o que a gente já vem fazendo na nossa qualificação às estruturas das ocupações previstas para o civil.
Entendi, claro. Sargento, sobre a questão de como funciona a operacionalização de menor aprendiz, né? Porque a gente sabe que quem entra no quartel fica ali o dia inteiro, né? Tem um cronograma de atividades a serem cumpridas e já faz o curso. Quando ele vai receber aquele salário que para muitos pode fazer a diferença, uhum, né? Ser contratado por um empresário, é só depois que ele sai, então, do quartel? Ou ele já pode entrar na lei do menor aprendiz enquanto ele ainda está servindo o quartel?
Então, nesse programa aí do soldado aprendiz, a ideia é que enquanto ele faça o curso, né, essa qualificação militar, ele receba essa ajuda de custo aí ligado à aprendizagem profissional.
Não há incompatibilidade da lei do serviço militar com a lei do jovem aprendiz. Inclusive, nós não estamos falando somente, né, já que a lei prevê até os 24 anos de idade, e o jovem que presta serviço militar obrigatório está nos seus 19 anos, né, ele se alista com 18 e presta o serviço com 19 anos, nós vamos estar contemplando também o próprio soldado antigo, né, que é aquele que resolve, tendo vaga, né, resolve ficar no exército por mais tempo, né, que ele pode ficar até 8 anos no exército. Então, ou seja, nós abrangemos mais o universo. Além do soldado, do efetivo variável, que a gente chama, que é o que presta serviço militar obrigatório, o soldado também antigo, que permanece conosco aí até os 8 anos, sendo até o limite da idade de 24 anos de idade. Né? Agora, uma outra coisa interessante também, que é para complementar o que o Franzen falou, que além de ter a parte teórica, ele tem a parte prática também no quartel. Né? Então, ele está sempre, nós contamos aqui no terceiro GAI com 53 viaturas, entre as viaturas operacionais, né, que são os caminhões, etc., diesel, né, viatura diesel, e também as viaturas administrativas, que são as viaturas menores, né, os carros menores, a gasolina. Então, ele mexe com o motor diesel, mexe com o motor a gasolina, faz parte elétrica, né. A nossa oficina mecânica, obteve esse ano também a certificação ISO 9001, também a primeira unidade do Exército Brasileiro a ter a certificação ISO 9001 2015, atestando a qualidade do serviço prestado. E o nosso pessoal de rancho, né, que é de cozinha, né, a gente chama de rancho, um termo militar da coisa, né, mas eles fazem diariamente, né, em torno de 800 refeições por dia. Nós temos quase que uma cozinha industrial. E ele também não fica só na parte também ali de cozinhar propriamente dito. Ele tem toda uma parte de gerenciamento de estoque e etc. Né? Então, ou seja, é uma formação que ele alia, né, tanto a parte teórica como a parte prática.
Entendi.
Está, né, sendo constantemente avaliado durante o ano de instrução dele aí.
Sensacional. Eu queria ficar a manhã inteira aqui. Acho que teria até assunto, inclusive, nós ficar mais tempo. Eu tenho que esgotar aqui, meu tempo se encerrou.